Parashat desta semana é Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev conta para nós todo o desenrolar da história entre Yosef e seus irmãos, contando que o Yaakov deu para o Yosef uma túnica especial, contando dos sonhos que o Yosef teve e contou aos seus irmãos, sonhos que demonstravam que ele vai virar um rei. E os irmãos começam a ficar com certo ódio dele. O Midrash conta uma série de detalhes do que acontecia de fato entre eles. E isso levou aos irmãos sentirem que ele era uma ameaça para eles. Eles sentiram que Yosef estava perseguindo eles e que iria dominar, uma vez que eles não querem ele como rei. Então provavelmente o Yosef vai acabar dominando eles de alguma forma. E essa alguma forma chama-se ditadura, é com força. Então ele estaria colocando em risco a vida de todos os irmãos. E assim eles definem e sentam para discutir o assunto e chegam à conclusão que ele tem a lei de Rodef, um perseguidor, alguém que está querendo nos matar, e portanto nós temos agora o direito de defesa, matarmos ele. No final das contas, eles decidem que é melhor vender ele. Quando eles veem um grupo de mercadores, eles vendem ele. Depois a Torá conta a história de Yehudá e Tamar. E a Torá volta a falar sobre Yosef no Egito, se tornando o chefe da casa do Potifar, que é um dos ministros do faraó. Depois tem a história como que a mulher do Potifar veio seduzir o Yosef. Yosef larga ela e sai correndo para fora. E ela denuncia como se fosse a história do contrário. No final, Yosef acaba preso. E a Torá termina para achar contando sobre o tempo que ele ficou preso, que ele acabou virando também um dos chefes lá dentro da prisão. E dois prisioneiros, ministros do faraó, têm um sonho. Eles não entendem o que vem a ser, vêm perguntar para o Yosef. E o Yosef interpreta a eles que um deles vai, daqui 3 dias, voltar ao seu cargo e o outro, daqui 3 dias, vai ser enforcado. E a Parashá termina contando que foi exatamente isso que aconteceu. O Yosef pediu para esse ministro que iria sobreviver para lembrar dele, um pobre coitado abandonado lá na prisão por não ter feito nada, inocente, mencionar isso perante o faraó, mas o ministro da bebida esqueceu totalmente do Yosef. Parashá fala sobre o reinado do Yosef. Interessante que esse reinado do Yosef não é apenas que ele vai se tornar um rei. Não é isso. Existem pessoas, e isso que a Torá está definindo sobre Yosef, que são reis. Indiferentemente agora se vai ser rei de um país ou não, ele é rei internamente. E essa era a característica típica do Yosef. Pois ele vai acabar se tornando de fato o rei do Egito, vice-rei. Mas ele tem essa característica de ser um rei. O que significa uma pessoa que é um rei? Um rei significa uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem domínio, uma pessoa que sabe lidar com tudo que se passa pelo país, sabe gerenciar o país. Isso tudo o Kuzari fala. E isso significa um rei. Ou seja, ele sabe fazer isso dentro dele. Ele sabe quando que deve se utilizar uma determinada conduta e quando não. Por exemplo, orgulho. Uma coisa que não deve ser utilizada. Mas existem momentos que é necessário um pouco do orgulho. Tem que saber como fazer isso. E assim por diante, em todas as virtudes, ou contrário, só tem que saber quando que deve utilizar e quando não, e como utilizar. Para isso a pessoa precisa ser um rei, uma pessoa que tem autodomínio. O Yosef era assim. E aqui cabe, então, contar uma história interessante que nos ilustra bastante sobre esse conceito. O Rabino Mordechai Eliyahu, que foi rabino-chefe de Israel, tinha um aluno que fumava bastante. Fumava um maço por dia. O Rabino Mordechai Eliyahu conversou com ele, falou para ele que fumar é prejudicial à saúde, é importante cuidar da saúde. A própria Torá fala que tem que cuidar da saúde. Conversou. No final das contas, esse aluno acabou chegando à conclusão que o semestre tem razão. Ele deve largar o fumo. E ele ainda tinha até alguns cigarros dentro da caixa do bolso. Ele quebrou-os e falou, a partir de agora, acabou o fumo. Assim passaram várias semanas. Ele não fumava mais. E um belo dia ele não lembra exatamente como foi exatamente o primeiro cigarro, mas de algum jeito ele chegou num primeiro cigarro, nesse primeiro, voltou tudo ao que era. Uns dias depois, quando ele foi numa aula do Rav Mordechai Eliyahu, o Rav Mordechai Eliyahu percebeu, quando ele estava chegando, que ele, se estava com o cigarro, se tinha acabado de pagar o cigarro, o Rav Mordechai Eliyahu percebeu que ele voltou ao vício. E naquela aula, que era uma aula, de jeito, pequena, na casa do Rabino, o Rabino, o Mordechai Eliyahu, resolveu contar uma história. Ele contou a seguinte história. Ele disse que há muitos anos atrás, em Halab, na Síria, tinha um rabino chamado Rabino Antebi. Esse rabino queria que a comunidade crescesse espiritualmente. Então ele pensou, sabe, uma ideia? Se uma pessoa bem abastada da comunidade, um dos que financiam a comunidade, vai passar a se entregar mais ao lado espiritual, isso vai fazer com que as pessoas olhem, se ele que é o sponsor da comunidade, ele que é essa pessoa tão importante, rica e tal, está seguindo o que a Torá manda, nós também temos que fazer. E ele aproveitou que um dia esse senhor Pichotto, um dos ricos lá, Pichotto, veio à sinagoga, veio para a reza de Minhá. E o rabino falou para ele, escuta, fica aqui um pouco, nós vamos estudar agora. E o Pichotto falou, não, agora não dá. O rabino falou, escuta, faz um café. Toma um cafezinho enquanto você ouve a aula. Aí o senhor Pichotto falou, não tem problema, eu vou tomar o café. Tá bom, eu fico. E a hora que acabar o café eu vou embora. Se sentou o senhor Pichotto, estava tomando o café. Quando ele terminou o café, depois de alguns minutos, se levantou e estava indo embora. Aí o rabino falou, o senhor já ficou até agora, senta, fica mais um pouco. Não, não, rabino, eu terminei de tomar o café, eu tenho coisa para fazer, eu preciso ir embora. O rabino falou, mas como? Você estava até agora, senta. Ele falou, não, não posso. Aí o rabino olhou para ele e falou, não, não é não posso, é não quero. Poder você pode, você não quer. E mesmo assim o senhor Pichotto saiu da sinagoga. Saiu e na frente da sinagoga estava parada a sua carruagem, ele entrou e falou para a mulher, comentou para a mulher, sabe, entrei aí, rezei. E o rabino me convidou para ficar na aula, eu tomei um café. No final das contas, o rabino falou para mim que eu, não é que eu não posso ficar, e sim que eu não quero. E assim, eles começaram a viajar, quer dizer, não sei, andar para onde tinha que ir. De repente tem um trânsito. Olha só, já naquela época está parado. O que aconteceu? O cocheiro deu uma olhada e vê que lá na frente estava passando a carruagem de um dos ministros. E atolou. Então parou tudo. E esse ministro sai da carruagem e fala, todos os cocheiros aqui, todo mundo eu quero que venha ajudar. Imediatamente ajudar a tirar minha carruagem aqui que está atolada. Então todos os cocheiros começaram a descer das carruagens para ir lá ajudar. Nisso o ministro vê que o senhor Pichotto estava espiando para ver o que está acontecendo. e voltou para dentro da carruagem. E o ministro pensou, agora é a hora de me aproveitar dos judeus. Foi até lá e falou, o senhor também vem ajudar. E deu um tapa na cara do senhor Picciotto. O senhor Picciotto olhou e falou, como assim, eu ajudar? Ele falou, sim, você pode descer, vai ajudar. Então ele foi, não tinha jeito. O ministro mandou, se não for, ele foi. E imagina, o senhor aristocrata, nunca mexeu em barro, estava com roupas bonitas. Foi lá ajudar os cocheiros todos, se sujou todo, conseguiram tirar a carruagem. E aí o ministro foi passando de cocheiro em cocheiro, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quando chegou no cocheiro do senhor Picciotto, ele falou também pro cocheiro, muito obrigado. E ele se aproxima do senhor Picciotto, dá um outro tapa no rosto do senhor Picciotto. O senhor Picciotto fala, o que é isso? Para o meu cocheiro você agradece para mim se me dá um tapa? Disse o cocheiro, o ministro, olha, todo mundo aqui quando eu mandei descer, todo mundo foi lá ajudar imediatamente. Você fez onda, não quis vir. E não é que você não pode, você não queria. E por isso eu estou te dando um tapa. O senhor Picciotto entrou na carruagem e virou para sua esposa e falou, você viu a frase que eu acabei de ouvir? E ela então falou, sim, você ouviu do rabino há pouco tempo essa frase. E você tinha que ouvir agora desse ministro esse tipo de frase. Essa foi a história que o Rav Mordechai Eliyahu contou nessa aulinha. E esse aluno diz, eu senti na hora que essa história era para mim. Rav Mordechai Eliyahu não queria me envergonhar para todo mundo, não queria me chamar atenção para todo mundo, não queria falar de uma forma que me constrangesse, mas a ideia que ele quis transmitir foi diretamente para mim. Não é que eu não posso, não é que eu não consigo, é eu não quero. Se eu quiser, eu consigo. E ele saiu de lá e falou, a partir de hoje, acabou, eu não vou mais fumar e acabou. Se eu tenho força de vontade, eu consigo. E esse é justamente o conceito de malhut, o conceito de reinado, e o conceito que a Torá está nos transmitindo por intermédio da história do Yosef. O Yosef é uma pessoa que tem autocontrole. E você vê em todas as situações aqui. Sem agora entrar em todos os detalhes e sem julgar as situações, sem entender as situações, porque tudo isso precisa ser abordado com muita cautela. Cada coisa tem os seus detalhes, mas você vê a própria forma que os irmãos lidam com ele. E ele não faz nada contra eles, em nenhum momento. Ele está sempre tranquilo, por mais que ele é depois pego e vendido, mesmo assim ele não é rebelde em relação a isso. Ele aceita o que Deus está impondo sobre ele. Ele, mais tarde, acaba se transformando lá na casa do Potifar, em chefe da casa do Potifar. Ele tem sucesso em tudo, ele o tempo todo fala que isso vem de Deus. Ele sabe, ele reconhece que tudo vem de Deus. E quando a mulher do Potifar vem tentar ele, é um teste muito, muito, muito forte para o Yosef. E o Yosef vence esse teste. Como a Torá que demonstra a luta que foi para o Yosef. Não foi assim fácil só sair da casa. Ele teve uma luta muito forte. Vai Maen, tem Shalshelet aqui mostrando que ele não. Ele se forçou. Vai Maen, quer dizer que ele negou. E Shalshelet é uma sonoridade, uma das músicas, né? Quando se lê na Torá. Vai Maen, mostrando que foi uma luta. Ele falando não e lutando internamente para conseguir achar uma forma de escapar dessa situação. E ele consegue. Ele escapa de lá. Ele sai, ele foge. E depois, por conta disso, ele é preso. E mais uma vez, ele está firme e forte no seu caminho. Ele tem as ideias nítidas e claras para saber se conduzir na vida. E nós estamos falando de um rapaz de 17 anos. E depois disso, ele acaba na prisão de novo. E depois, finalmente, na próxima semana que vem, ele vai acabar sendo tirado e se transformando num rei. E mesmo quando ele é rei do Egito, ele ainda mantém todas as suas tradições, ele mantém tudo como ele aprendeu na casa do seu pai. Isso precisa de uma força muito grande. É uma arte. E essa arte é o que é chamado de reinado. Isso então nos ensina o quanto nós temos que trabalhar nós mesmos para conseguir ter autocontrole das situações, autocontrole de nós mesmos, saber como reagir às diversas situações na vida. É um trabalho, mas esse é um trabalho que vale a pena, esse é um trabalho que, como diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, quem é o verdadeiro forte é aquele que consegue vencer o seu Yetzer Hará, o seu instinto. Na realidade, eu gostaria de contar mais uma história, mas infelizmente estou um pouco resfriado e a voz não me permite continuar muito adiante. Se Deus quiser, eu fico devendo, mas Blineder, assim que der, eu conto uma história de fato muito bonita. Se Deus quiser, vamos deixar, quem sabe, semana que vem.